As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O suspeito de ter atropelado um cidadão ucraniano em Abrantes, em fevereiro de 2019, confessou o crime na primeira audiência do julgamento, mostrando-se arrependido e justificando a fuga do local com o pânico que sentiu após se ter apercebido do embate fatal. Tal como a ERT se adiantou, nessa altura esteve assim em causa um atropelamento que ocorreu na Avenida António Farinha Pereira. Em comunicado emitido em maio, a Polícia Judiciária referiu que a viatura danificada foi guardada numa garagem, tendo sido localizada e apreendida pela PJ. O texto avançou ainda que, ao decorrer-se de diversas diligências realizadas, o suspeito foi identificado pela prática dos factos em referência, bem como foi encontrado na posse de objetos e de material estupefaciente, em quantidade indiciadora da prática do crime de tráfico, tendo sido detido em flagrante delito. O arguido, hoje com 31 anos, está acusado de homicídio por negligência, omissão de auxílio e tráfico de droga. A Polícia de Segurança Pública está a investigar uma suposta tentativa de furto de cobre que resultou na morte de um homem de 43 anos. Está em causa uma ocorrência desta segunda-feira que se centrou num posto de transformação desativado, estrutura situada nas instalações de uma empresa que já não está a laborar. Aconteceu no Alto do Vieiro, freguesia de Azóia e Parceiros, concelho de Leiria. Refira-se que a vítima não era funcionária da empresa E-Redes, pelo que nesta altura está a ser investigado o cenário que aponta para uma tentativa de furto de cobre. À chegada das forças de socorro, a vítima já não tinha sinais vitais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão Política Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata promoveu uma conferência de imprensa para avaliar os 12 primeiros meses deste mandato por parte da Assembleia Municipal. Avaliação essa com nota negativa, sendo que aquele órgão é mesmo acusado de não ter rumo. O PSD diz mesmo que em diferentes capítulos se verificou a existência de problemas incompreensíveis e de questões inaceitáveis no que toca à desvalorização de atribuições, à falta de respeito e ao desprestígio da Assembleia. Lourdes Ferro Mal, presidente do PSD de Tomar, começou por dar voz ao descontentamento dos sociais-democratas.
E estamos aqui porque nos apresentámos aos tomarenses com um compromisso responsável e sério por Tomar. E também estamos aqui para trazer ao eleitorado e aos tomarenses o conhecimento das ações do PSD pelas quais dei e dou a cara nas eleições autárquicas de 2021. Estamos aqui essencialmente para dar voz à equipa da Assembleia Municipal. Não podendo deixar de fazer alguns considerandos, antes de passar a palavra ao nosso líder de bancada, João Terreiro, dizer que os vereadores do PSD têm feito um braço de ferro para com a Câmara Municipal e para com esta maioria socialista. Mas sempre na procura da melhoria das condições para os tomarenses e pelo desenvolvimento do nosso concelho, que é o que nos move. Não podemos ficar a assistir à fraca gestão que a Presidente Anabela Freitas e o PS exercem no concelho de Tomar. Há falta de interesse em que se conheçam e se discutam as opções por eles tomadas. E a falta de interesse em que aceitem as propostas do PSD.
O exemplo tido como mais flagrante centrou-se na auditoria à empresa Tejo Ambiente, auditoria essa determinada por uma moção aprovada em Assembleia de 30 de junho de 2021. Desde então, lamentam os sociais-democratas, foram apresentados vários requerimentos à Câmara, mas apenas se obtiveram respostas vagas e quase ocas. Perante isto, o PSD decidiu lançar um ultimato. Ou é feita uma auditoria à Tejo Ambiente até final deste ano, ou será apresentada uma moção de censura à Câmara de Tomar. Assim garantiu João Terreiro, eleito dos sociais-democratas na Assembleia Municipal.
Existem, contudo, assuntos que não podemos deixar passar em claro. Vamos continuar a exigir o cumprimento das moções, mas há uma que vamos colocar um limite. Não vamos tolerar mais que se venha a adiar a realização à auditoria às contas da Tejo Ambiente, aprovada em junho de 2021, que deveria ter sido realizada até finais de setembro desse ano. Assim sendo, iremos comunicar oficialmente ao Sr. Presidente da Mesa a exigência dessa mesma auditoria até final deste ano. É imperioso, de uma vez por todas, saber onde é gasto o dinheiro dos contribuintes, saber o que falhou, apurar responsabilidades e exigir o cumprimento da lei. Caso a mesma não venha a ser cumprida, iremos solicitar a convocatória de uma sessão de Assembleia Municipal extraordinária em janeiro de 2023, no sentido de apresentar uma moção de censura à Câmara Municipal de Tomar, nos termos da linha K do artigo 24 do Regimento da Assembleia Municipal de Tomar. E exigiremos que sejam tomadas as devidas conclusões e consequências e apuradas as responsabilidades em relação à mesa da Assembleia em face da sua atitude passiva quanto a este tema, pois não vem zelando pelo cumprimento das deliberações como lhe é exigido por lei.
PSD de Tomar se exige que seja realizada uma auditoria à Tejo Ambiente até final deste ano. Caso contrário, será apresentada uma moção de censura à Câmara Municipal.
Rádio R, informação.
Sem surpresa, Hugo Cristóvão foi reeleito como presidente da Conselho de Tomar do Partido Socialista, numa lista única que mereceu cerca de 80% dos votantes que estavam em condições para o fazer, ou seja, com as cotas em dia. Estará em causa um mandato que irá seguir até às eleições autárquicas de 2025, com uma lista de 35 elementos efetivos e 22 suplentes. Já em reação a estes resultados, Hugo Cristóvão, que também é vice-presidente da Câmara de Tomar, mostrou-se satisfeito com a adesão dos militantes.
Já sabemos que quando só há, em qualquer situação, quando só há uma lista a concorrer, naturalmente a motivação para ir votar é sempre menor, mas apesar disso, votaram, enfim, cerca de 80% do colégio eleitoral, portanto, daqueles dos militantes que tinham condições de poder votar, que neste caso é o mesmo dizer dos que tinham as cotas em dia, e portanto é de facto um estímulo para mim, para toda a equipa. Enfim, recordo que são cerca de 6 dezenas de pessoas que integram esta lista e, portanto, é um estímulo para continuarmos o nosso trabalho e para melhorarmos, não é? Porque também reconheço que este mandato anterior, pelo menos os seus primeiros 2 anos, foram muito marcados também pela questão da pandemia e, portanto, as nossas atividades estiveram muito limitadas. E o ano passado, 2021, estivemos muito focados naturalmente nas eleições autárquicas e, portanto, agora temos aqui um novo mandato para poder retomar alguma atividade mais de discussão política, de temas locais, de temas nacionais, trazendo como íamos fazendo, aliás, antes da pandemia e também durante, fizemos algumas sessões online. Portanto, com governantes ou com outros palestrantes que possam connosco vir debater temas, como dizia, locais e nacionais, e também aumentar o número de reuniões da Comissão Política e Conselhia, e claro, sem descurar aquilo que são os momentos de convívio, que também são sempre importantes para estreitar laços entre militantes e simpatizantes.
Questionado sobre uma eventual candidatura à presidência da Câmara de Tomar nas autárquicas de 2025, Hugo Cristóvão disse que ainda é cedo para se pensar em nomes, mas referiu que, enquanto líder da Conselhia, cabe-lhe liderar a equipa que vai conduzir todo o processo de preparação.
Já sabemos que quando só há, em qualquer situação, quando só há uma lista a concorrer, naturalmente a motivação para ir votar é sempre menor, mas apesar disso, votaram, enfim, cerca de 80% do colégio eleitoral, portanto, daqueles dos militantes que tinham condições de poder votar, que neste caso é o mesmo dizer dos que tinham as cotas em dia, e, portanto, é de facto um estímulo para mim, para toda a equipa, enfim, recordo que são cerca de 6 dezenas de pessoas que integram esta lista e, portanto, é um estímulo para continuarmos o nosso trabalho e para melhorarmos, não é? Porque também reconheço que este mandato anterior, pelo menos os seus primeiros 2 anos, foram muito marcados também pela questão da pandemia, portanto, as nossas atividades estiveram muito limitadas. E o ano passado, 2021, estivemos muito focados, naturalmente, nas eleições autárquicas e, portanto, agora temos aqui um novo mandato para poder retomar alguma atividade mais de discussão política, de temas locais, de temas nacionais, trazendo como íamos fazendo, aliás, antes da pandemia e também durante, fizemos algumas sessões online, portanto, com governantes ou com outros palestrantes que possam connosco vir debater temas, como dizia, locais e nacionais, e também aumentar o número de reuniões da Comissão Política e Conselhia, e claro, sem descurar aquilo que são os momentos de convívio, que também são sempre importantes para estreitar laços entre militantes e simpatizantes.
Hugo Cristóvão, reeleito presidente da Conselhia de Tomar do Partido Socialista. A indicação foi avançada em primeira mão à ERT por Abel Bento, presidente do União do Tomar. O clube navantino irá protestar o jogo diante do Samora Correia, duelo que contou para a quarta jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém e do qual os unionistas saíram derrotados por 1-0. A marcar-se as incidências está uma decisão controversa do árbitro António Santos Silva, que tornou um penalti convertido para o União do Tomar em livre indireto para os achadrezados por pertença à irregularidade do jogador que marcou o castigo máximo. Abel Bento, presidente do histórico navantino, não escondeu a sua revolta perante a decisão do juiz, confirmando que haverá protesto junto da AF Santarém. O dirigente disse mesmo que está em causa uma vergonha e que o árbitro não tem qualidade e que prejudica sempre deliberadamente o União do Tomar.
Eu, por mim, na minha primeira análise que eu faço do lance, o lance é legal, o árbitro não sei o que é que ele inventou para ali. Agora, uma coisa é certa, aquilo que se passou hoje aqui foi uma vergonha. O senhor árbitro, o jogo teve parado mais de 15 minutos em duas ou três paragens.
E nós dissemos durante a transmissão.
Deu 6 minutos de desconto. Isto, aquilo que se passou aqui é uma vergonha, mas é uma vergonha que a culpa é completamente do Conselho de Arbitragem, porque este árbitro não tem qualidade. Já nos apitou em vários, o ano passado apitou-nos em Ferreira de Zeza, apitou-nos em Benavente. Este árbitro não tem qualidade e não sei o que é que ele tem contra a União de Tomar. Ele prejudica-nos sempre, deliberadamente, a União de Tomar. E nesta situação, o Sr. Presidente do Conselho de Arbitragem sabe isto, porque eu já tive o cuidado de o informar sobre isto, e ele continua a mandar este senhor para os jogos da União de Tomar. Portanto, há claramente aqui uma intenção de nos tirar do primeiro lugar, já conseguiram, mas de qualquer maneira vão ter que levar connosco. Agora há uma coisa certa, nós temos as imagens, temos todo o jogo gravado, temos toda a situação do penalti gravada, e o União de Tomar vai protestar o jogo. Isso é uma decisão que está tomada.
Portanto, é uma decisão já do Presidente da União de Tomar, a ação que vai ser por evidenciar.
E vai apresentar as imagens em que claramente não aconteceu rigorosamente nada. O árbitro, haver uma ilegalidade no lance. Agora não há ilegalidade nenhuma. Portanto, não havendo ilegalidade, aquilo que o Sr. Árbitro fez foi claramente nos espoliar do resultado. A gente não sabe se empatávamos, depois se ganhávamos, se perdíamos, isso não conta. Agora, naquele lance, aquilo que ele fez foi claramente espoliou-nos de um golo limpo sobre de um lance penalti claramente a nosso favor.
Abel Bento, presidente do União do Tomar, o emblema navantino irá protestar o jogo diante do Samora Correia.
Rádio R, informação.
A Guarda Nacional Republicana, através do Comando Territorial de Santarém, irá implementar um dispositivo especial de segurança, intensificando as ações de patrulhamento nas principais vias de acesso à cidade de Fátima, para garantir a segurança e tranquilidade pública em torno da peregrinação internacional, evento que começa nesta quarta-feira e se estende até quinta. Tratando-se de uma iniciativa de grande impacto a nível nacional e internacional, que reúne milhares de peregrinos, a GNR irá desenvolver uma operação para garantir a segurança das pessoas, com a colaboração de diversas entidades, focando-se em três principais áreas de atuação, ou seja, garantir a segurança rodoviária e a fluidez do trânsito aos acessos a Fátima, prevenção de ilícitos, incivilidades ou alterações da ordem pública e ainda garantir o clima de tranquilidade e segurança durante todo o evento, através de uma atuação de sensibilização e apoio aos peregrinos. Para que as celebrações decorram em segurança, a Guarda Nacional Republicana recomenda que chegue atempadamente a fim de evitar filas prolongadas, identifique, memorize ou fotografe o local onde estaciona a sua viatura ou do local de desembarque do autocarro, não deixe pertences à vista no interior dos veículos, não deixe documentos pessoais nos veículos, tenha-os sempre consigo, transporte a carteira, telemóvel em local próximo do corpo, evite ter em sua posse grandes quantias de dinheiro, não transporte consigo bens de valor nem objetos que sejam ostensivos, entre outros conselhos que podem fazer a diferença. Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, deixou claro que compreende a população no processo relativo ao aumento de preços no tarifário da Tejo Ambiente, mas, por outro lado, assegurou que há exigências que devem ser cumpridas, isto no âmbito do estudo de viabilidade económico-financeira associado à referida empresa intermunicipal. À semelhança do que acontece na globalidade dos territórios que compõem a Tejo Ambiente, casos de Tomar, Ourense, Erdoal, Mação e Vila Nova da Barquinha, também em Ferreira do Zézer, há críticas em torno dos novos tarifários, com especial ênfase para a chamada taxa de saneamento, valor cobrado a quem ainda recorre a fossas sépticas por não ter acesso a saneamento convencional. A propósito deste ponto, Bruno Gomes falou em objetivos a cumprir até 2025, reforçando que essa taxa só é cobrada a residentes em localidades para onde está projetado o investimento em saneamento.
Bom, como nós sabemos, aprovámos aqui um EVF, um Estudo Económico de Viabilidade Financeira, que continha este caminho, ou continha esta estratégia da TEG Ambiente. O EVF foi feito em consonância, em negociação com a ERSAR, a entidade que regula as águas e o saneamento. Dessa discussão foi dito que 13 mil fossas teriam que ter tratamento de lamas até 2023 e até 2025, 28 mil, teriam que avançar com mais de 13 mil. A estratégia da TEG Ambiente, que é refletida nesse EVF, foi a de cobrar esse valor agora a quem tenha saneamento e a quem não tenha, mas tenha acesso a saneamento móvel, cujos municípios tenham previsto, a TEG Ambiente é que tem previsão de ter investimento para com esses municípios. Eu vou aqui tentar ser mais claro, também não estou a ser, mas está a ser cobrado a quem tenha saneamento, quem não tenha tem acesso móvel, mas há a previsão de haver saneamento, haver um investimento de parte da TEG Ambiente no saneamento aos municípios que estão neste momento a ser cobrados. Não sei se consegui fazer entender, todos os municípios que nesta altura não têm saneamento têm acesso às descargas via camião, mas no futuro a previsão, havendo financiamento, é de que vai haver investimento no saneamento para essas pessoas. Isto é uma decisão tomada pela TEG Ambiente, volto a dar conta, está referida no EVF e até 2025 vamos ter que ter a totalidade das casas com esta cobertura, por uma questão ambiental e por uma questão de cumprir com um conjunto de rácios que têm que ser, que são obrigatórios e que a TEG Ambiente tem que conseguir. Agora, se é bem feito, se há equilíbrio, se o valor é desajustado, é discutível o facto de todos nós queríamos pagar o menos possível, todos nós sabemos que temos aqui um caminho para fazer. Eu compreendo perfeitamente a população, mas é um assunto que de todo não é fácil e há um conjunto de exigências que têm que ser cumpridas, exigências essas por parte da ERSAR e exigências essas por parte da União Europeia também. Já foi um assunto discutido na Câmara Municipal também.
Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zézer, aqui num ponto de situação relativamente à Tejo Ambiente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, permitam-me que comece a minha nota do dia a felicitar a Santa Casa da Misericórdia de Tomar, na pessoa do seu provedor António Alexandre, pelos 512 anos, que, apesar de só comemorarem efetivamente daqui a 2 meses, teve no passado fim de semana as suas comemorações oficiais, com a presença do Sr. Bispo Dom José Traquinha. Dá-se também nota que o Centro Hospitalar do Médio Tejo acaba de disponibilizar aos utentes das 3 unidades hospitalares uma aplicação para telemóvel ou tablet, o MyCHMT. Trata-se de uma ferramenta de modernização administrativa fácil e intuitiva que reúne, a partir de um dispositivo eletrónico, um conjunto muito alargado de informações sobre a saúde do seu utilizador, como o histórico e agenda de consultas, exames ou tratamentos. E ainda permite o acesso rápido, gratuito e eficaz a um vasto conjunto de serviços administrativos. Assim, para ter acesso, basta descarregar gratuitamente o aplicativo pesquisando na loja Google Play para modelos Android ou na App Store para modelos Apple a palavra-chave MyCHMT, as iniciais do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Para ainda nota também que a exposição Ilustrações, de Joana Trincão, está patente na Biblioteca Municipal de Tomar, onde ficará até ao final de outubro. Falamos de 2,5 dezenas de trabalhos da autora elaborados para ilustrar o Manual de História e Tradições de Tomar, uma nova disciplina que será lecionada no primeiro ciclo do ensino básico. O manual desta nova disciplina foi apresentado na inauguração, começando a chegar às escolas do concelho durante as próximas semanas. Este projeto é um projeto conjunto entre o município de Tomar e os agrupamentos. Inicialmente começou com o agrupamento de escolas temporário, tendo este ano já sido alargado também ao agrupamento de escolas de Nuno Santa Maria. Para terminar, como não poderia deixar de ser, falar-vos da nossa Feira de Santiria, que começa sexta-feira, dia 14 de outubro, numa nova edição que este ano contará com um recinto que se estende desde a Várzea Grande ao mercado. Uma versão um pouco ou quanto diferente, não esquecendo, porém, da tradição que se continuará a assinalar no dia 20 de outubro, dia de Santiria, que se manterá a missa de ação de graças na Igreja de Santa Maria dos Olivais, seguida da procissão que se iniciará na Rua Aquiles da Mota e terminará, como é habitual, na Ponte Velha, onde as nossas crianças irão homenagear a nossa padroeira com as flores e as pétalas atiradas ao rinabão. Mas como inicialmente referi, esta edição, que é um pouco a quanto diferente, contará com um cartaz musical de excelência. Sim, ouviu bem. Começa logo na sexta-feira com a atuação dos HMB e no sábado com Pedro Brunhosa. Na sexta-feira, dia 21, contará com Nemanos e no sábado, 22, com David Carreira. Mas o cartaz é extenso e engloba vários eventos, desde a animação cultural à mostra de produtos locais e àquela que não poderia deixar de ser, a Feira das Passas, que está intrinsecamente ligada à Feira de Santiria. Mas poderá consultar todas as informações da nossa feira na página www.feirasantiria.pt. Muito obrigada. Desejo a todos uma boa semana.
Sara Costa com a sua nota do dia.
Rádio R. Informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.